Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos começar com um evento que aconteceu no final de semana que elevou as tensões ali entre a Rússia, né, a Ucrânia, a OTAN, né, as potências ocidentais, que foi o ataque à base militar em Yaroviv, a muito próxima essa base da fronteira com a Polônia. A Polônia que faz parte da OTAN, a 25 quilômetros da fronteira com a Polônia. O que que esse ataque, Ivan, revela aí sobre a escalada do conflito na Ucrânia?
Em primeiro lugar, esta base é a principal instalação militar de colaboração entre a Polônia e os países da OTAN com a Ucrânia. Então, essa base é uma grande instalação, ela mede 360 quilômetros quadrados, quer dizer, porque é uma área também para operações militares conjuntas, para treinamento militar conjunto. Então, ela sofreu o ataque de 30 mísseis russos, e a questão principal é que essa base, além de ponto principal de colaboração, a instalação, onde era feito treinamento das tropas ucranianas pela OTAN, e inclusive as tropas ucranianas aprendiam a usar equipamento da OTAN, aparentemente essa área também é a área onde estava sendo acumulado o material esse, principalmente mísseis antitanque e mísseis antiaéreos portáteis, que estavam esse material que estava sendo enviado pela OTAN para a Ucrânia. Então, isso significou o seguinte, uma advertência da Rússia de que ela vai, digamos, contra-atacar e tentar impedir que esses embarques de armamentos cheguem à Ucrânia. Então, foi como uma advertência da Rússia. Agora, foi um momento perigoso, porque, como você disse, são 25 quilômetros de distância apenas da fronteira com a Polônia. Se um desses mísseis cai na Polônia, temos já aquela questão da possibilidade da guerra entre a OTAN e a Rússia, com consequências inimagináveis.
É verdade, até porque, como a Polônia faz parte da OTAN, um ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os países que fazem parte da Aliança Militar Ocidental. Ivan, as tropas russas estão se aproximando cada vez mais da capital da Ucrânia, Kiev. O pessoal fala, né, que a batalha por Kiev vai ser a mãe de todas as batalhas dessa guerra na Ucrânia. Como é que está a situação? As tropas russas se aproximando, já há bombardeios a prédios que ficam ali nos subúrbios de Kiev. Como é que está a situação na capital da Ucrânia?
A verdade é que o avanço russo sobre Kiev é lento, mas é inexorável, né? É um avanço que é constante. Eles vão pouco a pouco, estão avançando, estão rodeando também Kiev. Como você sabe, aquela coluna de tanques enorme, que tinha 65 quilômetros, ela desapareceu. Por quê? Porque aqueles tanques já estão situados agora ao redor de Kiev, então já preparados para o ataque. Então, a verdade é que a expectativa é dura. Kiev teria alimentos para 15 dias, então, o que não se sabe ainda é se os russos vão lançar um ataque total ou se vão deixar a cidade cercada, como acontece com Mariupol, lá no sul da Ucrânia, e tentar, digamos, render a cidade através de um cerco inexorável, de um cerco muito duro. Então, ainda não se sabe. Agora, a outra informação importante sobre os bombardeios, que hoje foi destruída a fábrica dos aviões Antonov, em Kiev. Os aviões Antonov, como você sabe, eram os grandes aviões muito famosos da antiga União Soviética.
Sim, é verdade. Estamos conversando com Ivan Godoy, falando aqui da situação na Ucrânia. E em meio a essa escalada do conflito, tem rodada neste momento de negociações, né, por videoconferência entre representantes da Rússia e da Ucrânia. E nos últimos dias, os dois lados têm falado aí que as perspectivas, em comparação com as outras rodadas, são melhores, Ivan. Como é que está essa situação?
Efetivamente, neste momento exato, estão acontecendo as negociações por videoconferência. É a primeira vez que se usa esse recurso, né, que realmente facilita as coisas. Né? Agora, como você disse, há notícias de ambas as partes de que houve avanços, de que está havendo uma aproximação nas posições. A grande questão é que nenhuma das partes pode ou quer parecer perdedora se houver um acordo. Então, esse acordo vai ter que incluir algumas das coisas que a Rússia pede e também algumas das coisas que a Ucrânia pede. Essa é a questão. Qual vai ser esse meio termo? Ou seja, a Rússia continua insistindo em que a Ucrânia não faça parte da OTAN, reconheça a Crimeia e que também reconheça aquelas repúblicas separatistas do Donbass. E a Ucrânia quer um cessar-fogo imediato e a retirada de todas as tropas russas da Ucrânia. Então vamos ver o que vai acontecer, mas há esperança, aparentemente há maiores possibilidades de sucesso. Vamos ver, talvez algo no sentido humanitário já possa sair em relação a cidades cercadas como Mariupol, para que a população consiga deixar a cidade.
Ok, Ivan. Ivan, amanhã a gente sem falta conversa sobre a situação dos jornalistas na Ucrânia. Tivemos a morte aí de um jornalista norte-americano nesse final de semana na Ucrânia. Você já participou de coberturas de guerras e amanhã vai ser o nosso primeiro item da nossa pauta, tá bom, Ivan? A gente promete que vai abordar esse assunto amanhã na sua participação. Um abraço para você, muito obrigado aqui pelos comentários, que são sempre bem-vindos e até amanhã.
Grande abraço.